A Voz da Liberdade. Entrevista.
Você que está nos acompanhando, vamos começar agora aqui uma conversa com a professora Ronalda, ela que é coordenadora da Aduneb, né? O Sindicato dos Professores da Uneb. E está nessa luta aí cotidiana para tentar fazer com que essa universidade Uneb tenha, digamos assim, melhores tempos. Tempos difíceis estamos vivendo no ensino superior no Brasil. Bom dia, professora. Seja bem-vinda ao nosso programa.
Olha o microfone da professora.
Deixa eu achar, tá ligado? Opa, agora está ligado.
Bom dia, Magno. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Coscova. Bom dia, Lidiane.
Bom dia. Bom dia.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Vocês têm um papel muito importante, como você mesmo disse. A Universidade Brasileira, neste momento, está vivendo situação muito difícil. E vocês da...
Fala para aqui, para o microfone. Pode ficar à vontade, pode tá falar direto. Tá ligado.
Mas eu estou ouvindo.
Pode continuar.
Então, nesse momento de dificuldade das universidades brasileiras, vocês da imprensa, né, vocês dos meios de comunicação têm um papel fundamental, né, para salvar a universidade brasileira, porque são tempos sombrios, né? Tempos que, para aumentar a dependência científica e tecnológica do país em relação às grandes potências, tenta-se acabar mesmo o caráter público da universidade brasileira. Isso é um risco muito grande para a população. E, olha, não só a mais pobre, também as populações mais ricas, também o próprio mercado perde com isso. Então, como é que nós vamos avançar se a gente reduz verbas para as universidades, né? Se as universidades são atacadas, né? Isso é difícil. Você veja no momento, por exemplo, se falar que o trabalho da universidade é balbúrdia. Felizmente, nós ressignificamos e passamos a ter orgulho de fazer balbúrdia.
Fazer balbúrdia é nossa resistência, então faremos balbúrdia.
Veja a forma como se referem aos reitores, né, como agente da desordem. Então, é bastante complicado a arrogância nesse momento, o ódio à cultura, uma irracionalidade, começa a se colocar em questão conhecimento consolidados aí pela humanidade, né? E não podemos esquecer que a universidade pública é uma das maiores conquistas da sociedade brasileira.
Professora, obviamente, quando a gente conversa com a senhora aqui, além da questão da luta sindical, que é importante, mas ela não é a luta da humanidade toda, eu sempre gosto de aprender um pouco mais e de debater acerca dos outros temas que cercam o mundo universitário e não só as universidades estaduais. Agora, o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, disse que foi em desespero conversar com o Todo-Poderoso da Economia para poder pedir que fosse liberado mais verbas, porque todas as bolsas do CNPq estariam com dias contados para acabar o valor, e que suspenderia praticamente todos os financiamentos a estudos que o CNPq está fazendo no Brasil. Como é que funciona essa questão de bolsa e o que é que isso vai afetar o cotidiano da pesquisa científica em nosso país?
Bem, o CNPq, a CAPES, a FINEP, são órgãos muito importantes para financiar a pesquisa na universidade. Então, essa crise, ela é muito grave. Se você pensar, a redução de investimento vai impedir as pesquisas. Então, vamos pensar na importância que tem as pesquisas. Deixa eu te dizer, pode interromper, por exemplo, nesse momento, trabalho como na Universidade Federal de São Carlos, que estão construindo um aparelho que identifica diabetes pelo hálito. Pensa o que é você não ter que receber a picada no dedo
todo dia
para verificar o teor de glicose, né? Outro, teste para identificar Alzheimer em 30 minutos. Cerâmica que polui menos o ambiente em 50%. Você vê a Uneb, por exemplo. A Uneb já várias vezes ganha prêmio internacional em robótica. Vamos pensar desastre ecológico, Brumadinho. Imediatamente, a UFMG chamou começou a estudar as questões de Brumadinho. Logo após o desastre, um grande seminário que reuniu pesquisadores para pensar do ponto de vista criminal, que foi o que significou aquilo, do ponto de vista ambiental, o impacto, do ponto de vista social. Esse Sim. seminário, inclusive, foi realizado com a presença de pescadores. Não, então, interromper afeta grandemente a sociedade brasileira em vários setores. No econômico, para as empresas, isso não é interessante. Isso não é interessante para o meio ambiente, não é interessante para as pessoas mais pobres, né? Então, tão poucas pessoas mais ricas, né, que são donas das empresas. Então, reduzir isso vai ao encontro do que eu falei, que a intenção é aumentar a dependência científica e tecnológica do país em relação às grandes nações.
Os Estados Unidos, no caso.
Os Estados Unidos. Nós estamos entregando o nosso país, estamos desmontando uma nação, e se desmonta uma nação desmontando as suas instituições. Aí você pode falar de todas as privatizações, né, que estão em curso, Eletrobras, por exemplo, e privatização da universidade também em curso.
Agora, mas também, por outro lado, o governo baseou isso na primeira discussão do governo federal sobre a questão da educação, se deu em cima das áreas de humanas, dizendo que não tem importância nenhuma o ensino de filosofia, o ensino de história, o ensino de sociologia, antropologia nas universidades públicas, que isso é uma perda de tempo, porque, na verdade, se produz muito papel e pouco resultado efetivo. Isso é verdade?
Essa fala, eu me sinto envergonhada de um governante dizer isso. Essa fala é de uma ignorância sem tamanho. Mas relativamente simples de explicar. Se a intenção é estar entregando nossas riquezas às grandes potências, você tem que atacar também a resistência. Você tem que atacar o pensamento autônomo, a crítica. Uma medida direta é essa nas ciências humanas, que tem esse papel de pensar o país, de pensar os nossos problemas. Então, é muito clara a intenção. Por exemplo, quando se fala em escola sem partido, né, que é semelhante, que o professor é criminalizado, é perseguido. Você imagine, se a gente não tem a liberdade de discutir em sala de aula com os alunos, de formação, nós vamos formar o quê? Uma população ignorante? Nós estamos colocando para o país o atraso, a ignorância. Então, dá para entender perfeitamente o conjunto de medidas.
Linha de medida que ele... Outra coisa também que o ministro da Educação, que eu esqueço o sobrenome dele, é estrambólico o sobrenome dele.
Abraham
Hausmann.
O Entrave.
Como é o nome dele? Abraham Entrave. Pronto, esse aí mesmo. Pronto. Abraham Entrave. Ele criou agora um negócio de um programa chamado Futurice, que seria, na avaliação dele, a solução para o problema da universidade. Esse programa Futurice, porque seria a forma de trazer a iniciativa privada para dentro dos campos, para poder permitir com que a iniciativa privada bancasse o funcionamento das universidades. Por que que um programa como esse não daria certo, professora? Porque qual é a diferença entre as parcerias público-privadas que já existem nas universidades públicas? Eu sei que a UNEB, por exemplo, tem vários institutos que circulam ali no seu entorno, que tem dinheiro privado em algumas pesquisas já. A UESC, por exemplo, trabalha muito com a questão na área de agronomia, com ligações com setores da iniciativa privada. Mas por que esse tal desse Futurice aí tem crítica? Por que se tem tantas críticas ao programa Futurice do Entrave?
Eu vou começar pelas parcerias que se tem hoje com o setor privado. Né? A gente tem, as universidades têm parcerias, mas dentro de uma definição das suas prioridades. No caso do Futurice, o absurdo é que propõe colocar organizações sociais para administrar as universidades. Se você coloca o mercado, dentro da universidade para administrar, já está dizendo qual será a direção, por exemplo, das pesquisas, da formação. E nós não podemos formar apenas para o mercado. As universidades não se colocam de costas para o mercado, mas elas têm que ter autonomia para definir as prioridades. Se as empresas fossem tão eficientes e fossem tão, digamos, boazinhas com a população, a gente não tinha um desastre de Brumadinho, de Mariana, né? O que fez a Vale do Rio Doce? Quais as medidas de segurança que tomou para que não se rompessem as barragens? Não se faz isso. Vamos lá. É difícil que... lembrando daquele Nas Narras, sim, o edifício que desabou no Rio de Janeiro... Por que aquele edifício desabou? Porque se construiu...
Palace 2.
Palace 2. Se construiu com menor custo. Então,
com a areia da praia.
No afã da lucratividade, as empresas não priorizam o que é necessidade segurança, da maioria, né, da população. Abre mão, por exemplo, da segurança. Então, a universidade faz as parcerias, sim, com o setor privado, é importante fazer. Agora, faz dentro de uma definição de prioridades que é do interesse da maioria da população. Assim como também tem que ter independência, autonomia em relação aos governos. A relação da universidade é com o Estado. A universidade é de longa duração. Então, ela é um projeto de Estado que a mudança de governo não pode afetar o seu funcionamento.
Mas aí tem um problema, porque, por exemplo, nas universidades federais, o governo está nomeando agora os reitores que bem entendem. Está desrespeitando a chamada lista tríplice dos votados. Teve aqui na Universidade do Recôncavo, essa crise... Teve uma outra universidade que ele nomeou um pastor, que foi o último colocado da votação da universidade. E aqui no governo do estado também, o governador Rui Costa teve uma demora de nomear o reitor da Universidade de Feira de Santana. O governo do estado da Bahia estaria também um pouco aí indo pelo mesmo caminho nesse ponto, Ronaldo?
Nesse ponto da nomeação, não. Houve problema, um pouco de demora, uma demora que não foi grande na nomeação do reitor da UFES, mas, com certeza, não é a mesma linha nesse sentido, né? Os governos da Bahia, o governo Wagner, governo Rui Costa, têm respeitado, sim, tem sido democrático, respeitado a escolha das comunidades.
Aliás, aqui tem
universitárias.
Tem uma tradição... Né? Tem uma tradição aqui na Bahia, acho que desde Paulo Souto também, né? Você tinha uma nomeação dos reitores ou não? Ou foi Rui Costa e Wagner que implementaram a questão da lista tríplice? Eu acho que, pelo que eu me lembro, quando eu estudante, Paulo Souto, governador, na UESC, era sempre, normalmente, eles respeitavam aí, ou não?
Às vezes, eu sou uma vice-reitora eleita não nomeada.
Ah, então eles escolhiam ali se fosse escolheu do interesse.
Do interesse, escolheu o segundo lugar da lista tríplice. Mas os governos Rui Costa
aí
e
não,
Wagner
começaram
têm
a respeitar.
Respeitado, nós
aí
temos
é uma,
a tranquilidade.
Aí é uma mudança efetiva.
Isso. Agora, assim, tocando no governo Rui Costa, assim, é importante quando a gente fala da situação da universidade brasileira, que o governo Rui Costa caminhe numa direção diferente. Isso é que a nossa negociação está propondo. Porque a população baiana disse nas urnas que não aceita a política do governo federal.
É verdade.
Então, a Bahia tem a obrigação de caminhar em outra direção. Porque seu povo decidiu assim, votando maciçamente em Haddad, né? Então, o governo que aí está não foi eleito pelo povo baiano. E também porque o Rui Costa prometeu que a Bahia seria um reduto de resistência ao fascismo. Então, para isso, precisamos de universidade pública.
Pois é, e como é que está hoje a realidade, aí já entrando na questão da seara sindical, como é que está a realidade hoje dos professores depois da greve, que vocês fizeram uma greve muito longa? Vamos falar um pouquinho, lembrar os nossos ouvintes aqui da greve. A greve ficou com quanto tempo? E qual foi, digamos assim, o saldo da greve? Como é que está a negociação do reenquadramento? Acho que na questão dos professores... por conta da titulação, como é que está essa situação hoje, professora?
Então, passamos 63 dias em greves, basicamente reivindicávamos direitos que não estavam sendo respeitados, né? Esperamos que daqui para frente eles sejam respeitados, como eu disse, no caminho oposto ao governo federal. Sim. E na nossa negociação, nosso acordo para final de greve, ficou a votação de um projeto de lei que amplia o quadro de vagas de professores nas universidades e isso permitindo que nós fôssemos promovidos. Como todo trabalhador, você entra numa empresa, você quer seguir sua carreira.
Claro.
Você se esforça para você ascender na carreira. Assim também são os professores. Para isso, nós estudamos muito, precisa ter longa experiência, um currículo grande, fazemos um concurso interno para ser promovido.
Mas tem avaliação, tem avaliação, porque assim, tem gente também que depois que consegue sua promoção, se acomoda. Tem alguma avaliação do professor depois que ele está no... Por exemplo, o professor titular, ele passa por alguma avaliação depois ali ou não? Ou ele já foi e não tem mais jeito?
Nós somos avaliados constantemente.
Que é bom dizer isso.
Constantemente, porque a universidade ela é avaliada, ela tem nota pela sua avaliação e é a avaliação do trabalho, sobretudo, do professor.
Sim.
Então, a gente acende o professor, um profissional que não para de estudar, que não para de se aprofundar, que se dedica à produção do conhecimento. Então, ele está constantemente produzindo e constantemente avaliado. Nós somos avaliados, sim. Nós temos critérios de avaliação que do nosso trabalho com muita frequência. Né?
Só para lembrar aqui aos nossos ouvintes, a gente já conversou disso uma outra oportunidade, mas são coisas que são educativas e é importante que o ouvinte comece a entender o funcionamento das universidades públicas, até para poder criticar com base real, como é que funciona a vida de um professor na universidade, na UNEB? Ele começa como é que é a carreira dele e onde é que estão os entraves dessa carreira hoje no momento com o governo do estado?
Nós temos na carreira cinco classes: auxiliar, assistente, adjunto, titular e pleno. Isso começando a auxiliar é a classe, digamos assim, mais baixa nessa hierarquia. Então, o professor, ele, dependendo da sua titulação, né, o concurso vai dizer se é para auxiliar, se é, então ele já entra
ele entra no concurso dizendo que é auxiliar ou...
Se ele tiver mestrado, o concurso pode ser para assistente. Entendi. Com doutorado, é adjunto. E esse doutor, então, pode ascender ainda a titular e a pleno.
Só o doutor?
Só o doutor, que vai a titular e pleno.
Então, se o professor ou a professora entra como
auxiliar,
ele tem que fazer mestrado? Ou ele só entra com mestrado?
Não. Ele, como auxiliar, ele tem que fazer o mestrado para passar assistente, faz o doutorado para passar adjunto, e aí pode fazer pós-doutorado e ter longa experiência em pesquisa para passar para titular. E aí, quando ele já tem uma carreira muito longa e mais experiência ainda, ele passa ao topo da carreira, que é pleno. Isso é importante? Porque isso garante a qualidade da universidade pública, garante que o professor não pare de se aprofundar, não pare de produzir conhecimento. Uhum. Então, é extremamente importante. Então, voltando à nossa greve, então ficou a aprovação do PL, foi aprovado o PL.
Na Assembleia Legislativa.
Da Assembleia Legislativa. Tal como foi acordado, e foi sancionada a lei. Estamos esperando agora quando a Secretaria da Administração vai, então, publicar essas promoções.
Quando é que foi a aprovação da lei, professora? Tá pouco, tem muito tempo? Já está demorando a Saeb? Como é que está isso?
Não, foi sancionada agora. Né? Foi sancionada no final... dia 30... foi publicada a sanção da lei.
Ah, então pronto.
Estamos aguardando que a Saeb publique. E eu quero registrar que isso não é aumento salarial como está sendo divulgado. Os professores estão esperando há 4 anos. Não é aumento salarial. Não foi dado um percentual de aumento no salário que contemple todos os professores.
Mas, professor, são alguns. Repare, para o peão da iniciativa privada, se você ganha 10 e passa a ganhar 11, você ganha um aumento.
Sim, mas tem uma diferença.
Mas qual?
Uma coisa é em sendo promovida, eu vou ter um aumento no meu salário. Outra coisa que eu digo é: não foi um aumento salarial que o governo deu para todos os professores. É um direito que o professor estava há 4 anos, 3 anos esperando.
Mas isso não vai representar um aumento de salário.
Aumentou o salário desses que foram promovidos. Teve um ganho no salário desses que foram promovidos. Aumento salarial vai ser publicado, um percentual de aumento que vai abranger todos os professores. Não foi isso? Não foi isso.
Então não teve aumento salarial.
Aumento salarial não. Você tem um aumento da gratificação porque você foi promovido. Aqueles que foram promovidos. Teve um aumento da gratificação. Não é aumento salarial que contempla todos. Tem uma diferença.
Entendi.
Agora você tem razão, sim. Que claro que para quem foi promovido vai ter...
Vai botar mais dinheiro
vai,
aí.
Vai entrar mais dinheiro
vai
no bolso.
Vai diminuir os juros do Banco Bradesco.
Vai entrar mais dinheiro no bolso, com certeza. Então nós estamos na espera das promoções serem publicadas, não foram, foi a lei que foi sancionada.
E essa publicação, ela vai ter que, agora ele vai ter que descer a cada caso para fazer a promoção individual de cada professor de acordo com o enquadramento que já existia na legislação anterior.
Exatamente.
Ou com o enquadramento atual agora?
Com o enquadramento atual. Agora, de acordo com o quadro de vagas, faz o enquadramento daqueles que estavam na fila de espera. Nós temos preocupação com os que virão.
São quantos professores?
Mais de 300 professores das quatro universidades estaduais. Desculpe, 900 professores nas quatro universidades estaduais.
Que estão esperando na fila.
Na fila de promoção. Foram 900 vagas.
Qual é o quadro de professores hoje das universidades?
Me desculpe aqui, Magno, deixa eu corrigir. Foram mais de 300 professores que foram promovidos.
Sim.
Então, caso a caso, a SAEB vai publicar a promoção. Esse professor, então, passa a receber uma gratificação maior no seu salário.
Então, pessoal, para não gastar ainda por conta, não, porque tem que esperar sair lá.
Não dá para contar ainda, não. Nós estamos esperando a SAEB publicar. Esse foi
um acordo deu fim à greve.
Acordo que deu fim à greve. E outro acordo era a mesa permanente de negociação.
Certo. E como é que está isso?
Estamos negociando direitos, mas também a integração das universidades estaduais no projeto de desenvolvimento da Bahia, papel importante que elas têm.
Certo.
No momento...
Por exemplo, a UNEB, como universidade, ela participa das grandes discussões sobre os vetores de desenvolvimento do Estado? Assim, vou dar um exemplo. O governo agora está jogando todas as fichas na ideia da ponte Salvador-Itaparica. O governo está jogando muito pesado na questão do BRT, VLT do subúrbio. Essa discussão passa pela universidade? Como funciona isso? Ou não discute com a academia assim, formal essa questão?
Não tem havido essa discussão ampla com a academia. Essa era uma questão que nós colocávamos na greve. Nós pode individualmente até chamar um ou outro professor, em alguns casos que eu não conheço, mas nós discutíamos na greve que nós queremos a integração das universidades estaduais nos programas de governo. Nós queremos discutir amplamente as propostas de governo para a Bahia, porque essas universidades estão em todos os territórios.
E como a senhora disse, são estruturas do Estado baiano.
Estrutura do Estado. Então,
não de nenhum governo específico.
Exatamente. Então, o que a gente não pode admitir é, por exemplo, o governo da Bahia comece a chamar organizações sociais em detrimento da presença das suas universidades. Até porque isso só vai onerar mais o Estado. Se a questão é a economia, utiliza-se o aparato
que
o Estado já tem, né? Então, esse foi. Nós estamos na mesa de negociação.
Mas as universidades teriam expertise técnica para poder dar soluções que o governo, ao invés de contratar uma organização social específica, pudesse contratar uma universidade através de outra parceria, de um convênio ou alguma coisa assim? Ou só é mais uma defesa corporativa?
Não é. Sem dúvida nenhuma, nós temos prestado serviço ao Estado historicamente. Né? E óbvio que se houver um ou outro setor que a gente não tem expertise, justifica contratar. O que não justifica é contratar empresas, né? Ou outras universidades de fora sem antes utilizar o aparato que o
governo tem. Eu fico mesmo
tem.
Espantado quando eu vejo, por exemplo, essa questão de concurso público. Os concursos públicos aí daqui a pouco aparecem. O governo do Estado da Bahia vai fazer concurso para a Polícia Militar. Aí usa a UNEB enquanto local de fazer o concurso, mas quando você vê a Fundação Grans Rio que vai, isso é uma licitação? Por que eles não contratam? Por que não tem uma estrutura das universidades públicas do Estado, já que a Bahia tem universidades de excelência pública, a UNEB, o UESC, Universidade de Feira de Santana, que são... E será que essas estruturas não poderiam auxiliar o Estado da Bahia nessas coisas? O que você acha?
Magno, A Bahia tem excelência em realização de concursos. A Bahia realiza concursos em outros estados, tanto a UNEB quanto a UFBA e até empresas privadas nesse estado. Então, a Bahia, como todo, tem excelência. Eu não entendo realmente quando se contrata instituições de fora para fazer concurso na Bahia. Não tem nenhum sentido, porque a gente...
A UNEB exporta... realiza concurso não. fora. Sabia,
né? UFBA. Nós temos um know-how e tanto de concurso público. Particularmente, eu trabalho com concurso público, por exemplo. Então, nós temos grande know-how. E meu know-how eu aprendi onde? Na UFBA.
Sim, eu
sempre trabalhei desde estudante em vestibular da UFBA. Então, a Bahia tem o know-how, não justifica. É isso que a gente discute. Isso a gente
faz parte da mesa de negociação permanente que está instalada?
É, por enquanto, estamos discutindo os direitos. A nossa discussão agora
é sobre a
dedicação exclusiva do professor. Nós tivemos duas reuniões. Nessas reuniões, nos preocupou ainda a apresentação de uma ideia equivocada do nosso trabalho, aquela fala, né, do governador de que para 100 professores que têm dedicação exclusiva precisa contratar 30. Né? Essa matemática aí nós derrubamos com dados, mostramos que isso não é verdade. Que outro é que 70% dos professores das universidades estaduais já têm um regime de dedicação exclusiva. Nós mostramos que apenas 57% dos professores têm um regime de dedicação exclusiva. Mostramos que dos professores que têm o regime de dedicação exclusiva, 67% já trabalham acima de 12 horas semanais em sala de aula, além de fazer a pesquisa.
Qual é a carga horária de um professor com dedicação exclusiva?
40 horas. Ele tem 40 horas de trabalho. Agora, veja, você, Magno, você trabalha aqui e você pode trabalhar em outra rádio.
Sim.
Você pode ter outro emprego. Você é formado em história, você pode dar aula de história. O professor da universidade, para ele se dedicar à produção do conhecimento, ele não deve ter outro emprego. Então, paga-se um percentual de 40% acima do salário do professor de 40 horas para que ele seja legalmente impedido de ter outro emprego, de ter outra fonte de renda. Por isso que ele ganha esse adicional. E isso é importante, sim, você ter ideia, as universidades que atingiram o nível de excelência, os altos padrões de ensino e de pesquisa no país, fizeram isso a partir da valorização da dedicação exclusiva do professor. Porque pensa o que é você ter um professor ali 40 horas fazendo pesquisa, ele está fazendo a pesquisa, aquilo se reflete na extensão, no serviço que ele presta à população, na sala de aula. Os alunos de graduação trabalham com ele, formam grupos de pesquisa, aí você está formando futuros pesquisadores. Então, é de grande importância a dedicação exclusiva. E isso também faz com que o professor, a não ter outro emprego, ele tenha uma produção do conhecimento autônoma, independente dos interesses das empresas, independente dos interesses dos governos, para a população, para a sociedade que ele vai produzir. Então, essa é a importância da dedicação exclusiva. Por isso que a gente luta tanto. Universidade, para ter o caráter público, ela precisa ter o professor com dedicação exclusiva. As universidades federais têm mais de 85% dos seus professores com dedicação exclusiva. A maioria dos estados, das universidades estaduais do Brasil, tem como preferencial ou obrigatório, muitas no concurso, só faz concurso, como as federais, só faz concurso para dedicação exclusiva, porque não interessa o professor que chega na sala de aula, deu aula dali, foi embora, vai para outro emprego. Ele não está produzindo conhecimento, né? Então...
Mas, professora, mas tem uma situação que aí a gente tem que levar em conta, que é o momento econômico que o Estado está vivendo, né? Porque nós estamos falando de um país que tem 5 anos, praticamente, que a economia não cresce. Como é que a senhora poderia contrapor o discurso do governo, que do ponto de vista fiscal, atender as reivindicações dos professores, elas seriam perigosas para o equilíbrio econômico-fiscal do Estado?
A gente está falando que chama o chamado fundo público, né? O recurso público. E esses recursos são disputados pelas empresas, Magno. A gente sabe que na disputa das empresas com a massa da população, as empresas levam vantagem. Esse país aumentou o pagamento dos juros da dívida externa, retirando dinheiro de onde? Da educação, da saúde. Então, na crise, tira-se dinheiro do que interessa a massa da população para favorecer a pequenos grupos de empresários. Então, esse é um problema. Então, está em crise o país, é preciso investir nas universidades, porque a gente precisa pensar a solução, porque as universidades são importantes para o desenvolvimento econômico.
Eu sei, mas aí tem uma conta imediata. Por exemplo, o governo do Estado e o argumento da Saeb e do secretário de Finanças é que o governo não produz dinheiro, que ele tem uma arrecadação de X, que a economia baiana patinou, graças a Deus agora saiu um dado que a Bahia gerou, cresceu 1,3%, isso tem um aumento, um incremento na arrecadação, mas que com esses anos seguidos de crise, que a Bahia perdeu muito dinheiro. O governo Rui cobra do presidente Jair Bolsonaro R$500 milhões que o governo da Bahia teria tido que colocar nas obras conveniadas com o governo federal, para justamente as obras não pararem, 29 de março, o metrô, a última etapa, enfim. Como é que a senhora, como servidora pública que compreende essa linguagem da estrutura econômica do Estado, como é que fica aí a dicotomia entre essa situação que o governo diz que é real e a pauta de reivindicação de um setor tão importante como os professores universitários?
Mais uma vez eu repito que é uma questão de prioridade. Então, nós criticamos, a gente faz política nesse país, nesse estado há muitos anos, criticando uma lógica que era a lógica das obras em detrimento do que é essencial para a população. Então, a gente precisa, uma obra é importante, tá, tem que se analisar a importância dessa obra, e se essa obra, a ponte Salvador Itaparica, ela é mais importante do que o investimento nos hospitais, do que o investimento na saúde? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Então, há sempre a queixa de que não tem recurso quando se trata do que interessa a população. Mas tem recurso para obras. Então, nós criticamos os governos que historicamente priorizavam as obras. A gente tem que priorizar o que é importante para o bem-estar da população, que é saúde e educação. E como eu disse, se não investe nas universidades, vai ficar, por exemplo, contratando empresas de fora do estado quando você pode fazer economia aqui. A gente está falando da dedicação exclusiva. Sim. Concede dedicação exclusiva significa o quê? Aumenta a arrecadação
para o governo, significa aumento da folha.
Aumentou a folha, você aumenta da previdência. Então, a gente precisa analisar com muito cuidado, analisar as contas, né, de ter uma certa dificuldade, por exemplo, governo, de obter dados da previdência na Bahia.
O governo diz que ano passado, ano retrasado, teve que investir do dinheiro do recurso 01, que é do caixa do governo do estado, 4 bi. Para poder pagar os aposentados do Estado. E que nesse quadro de aposentados, os servidores que teriam maior peso seriam os policiais militares e os professores, incluindo aí os professores universitários. Como é que vocês, como dirigentes sindicais, veem essa questão da situação dos aposentados? E será que é possível, de fato, que exista um investimento maior por parte do Estado em aposentador? Como é que está essa situação?
Magno, tem uma coisa que não se fala, que é importante que a população saiba, que é o seguinte: como é que funciona a Previdência? Sou eu que estou na ativa, estou arrecadando e está sustentando o outro que se aposentou. É assim que funciona. Então, se você não gera emprego, você leva a Previdência a déficit. E o que acontece no estado da Bahia? Veja a quantidade de trabalhadores de empresas terceirizadas no setor público. Se todos esses estivessem contratados, a arrecadação da Previdência era muito maior e se podia sustentar, sim, aqueles que trabalharam por anos. Sim. Então, as informações, elas saem deturpadas, elas não vão na raiz do problema. Então, quer aumentar a Previdência? Então, governador, contrate os servidores que estão aí nas terceirizadas, que estão nos chamados regimes precários de trabalho, que são trabalhadores que têm menos direito e que
existe reda dificulta. Nas universidades públicas?
Existe.
Em que áreas?
Em todos os setores do Estado, educação, saúde.
Tem você professor Reda? Professor universitário?
Professor, tem o substituto, sim. São professores substitutos, eles são temporários por 2 anos. Então, contrata esses professores.
Aí você faz concurso.
Abre concurso público que vai aumentar a arrecadação da Previdência.
Você faz concurso para professor substituto, é isso?
Faz, a seleção pública para o professor substituto.
E aí Reda?
Reda. 2 anos, ele trabalha por 2 anos. E podendo... Não, tem férias.
Tem todos os direitos.
Tem todos os direitos. E podendo renovar. Mas chega no limite que esse professor sai. Então, quer dizer, aquele professor chegou no ponto de conhecer a universidade, de melhorar a qualidade do seu trabalho, ele sai.
É no caso da UNEB, de saber pelo menos onde é os campos, que é muita coisa espalhada, né, por 4 anos de UNEB.
Pois é, a gente está reivindicando o concurso público, esse é um ponto que vai para a mesa de negociação. Nesse momento é a concessão da dedicação exclusiva, é uma fila de professores que estão esperando também há muito tempo, e nós estamos na esperança que dia 11 é a mesa de negociação, que já tivemos 2 reuniões, apresentamos os dados, mostrando que os dados do governo, eles não correspondem à realidade.
E quais são os dados do governo?
Esses que eu falei. Que
sim, dizia que... mas mais especificamente, assim, para a gente poder... Porque não está falando que não corresponde à realidade. Onde é que o governo está errando e por que que ele está errando?
Pronto.
Existe uma disputa dentro do governo Rui Costa aí de 2 setores, um setor financista e outro que, de fato, tem compromisso com o que seria o que elegeu o Rui?
A população já percebeu isso, né, Magno? Isso já não é mais não é segredo, não é novidade.
Quem é o Paulo Guedes do claramente. Governo de Rui Costa?
Não, isso eu não sei identificar. Identificar esse ponto, mas você vê uma...
Tem o Paulo Guedes?
Eu queria entender. Eu diria que existe dentro do governo setores muito pragmáticos que pensa os números... e que deixa de pensar o social. Então, no caso, dedicação da universidade, não pensa os benefícios da universidade, não pensa, por exemplo, que muitos são os primeiros de famílias que chegam à universidade, chegam através dessas universidades estaduais.
Verdade.
Não pensa na quantidade de indígenas que as universidades estaduais atendem. Não pensa nas pessoas do campo que essas universidades atendem. Diz o quê? Se conceder dedicação exclusiva a 100 professores, tem que contratar mais 30. Isso é um dado completamente estranho.
É por que eu não entendi?
Eu também não entendi essa parte.
Porque é o seguinte, eles dizem, o que não é verdade, que quando concede a dedicação exclusiva, o professor trabalha menos de 12 horas em sala de aula. Veja, nós provamos que 67% desses professores trabalham mais que 12 horas em sala de aula. E eles esquecem, não valorizam a pesquisa e a prestação de serviço à comunidade que o professor faz. Ninguém trabalha menos de 40 horas. O contrário. Trabalhamos mais de 40 horas e tem...
E tem
um sistema que você joga...
Quero ver quem é que vai corrigir
a prova. Tem um sistema que você joga todos os seus trabalhos que ele chega no limite de 40 horas, você não consegue mais colocar. As correções,
vai orientar
o tempo
a tese
que você escreve o artigo, que você lê a tese, que você orienta, não é computado. Isso o governo não fala.
Orientar.
É essa a ideia errada.
Desde a graduação, orientar TCC, depois mestrado. Aí, meu querido, aí...
Exatamente. Então, reafirmando, essa é a ideia errada.
Aí é que não tem noção da academia. E Rui tem. Isso. Rui é um sujeito estudado.
Mas não é contabilizado essas horas e aí fica difícil.
Entendi.
Não, mas é porque então... aí faz parte também, desculpe, professor, ele interromper, faz parte do que é a parte do sacerdócio da educação também. Tipo assim, o professor dedicado, aquele que, como a maioria, que ama ali o seu a fazer, ele tem as 40 horas dele. E ele acaba dando mais tempo, mas porque ele é apaixonado por sua linha de pesquisa, porque é alguém que... Eu conheço alguns professores extremamente apaixonados e dedicados ao que pesquisam, ao seu cotidiano. Eu acho que não tem como enquadrar na estrutura do Estado a quantidade de hora que, de fato, um professor dedicado trabalha. Tem ou não tem?
Eu estou, neste momento, trabalhando ou não? Eu estou aqui na defesa da universidade pública, né? Não só as estaduais.
Duelando, nem me diz quem é o Paulo Guedes do governo.
Pois é, eu vou analisar, Magno, quem é o Paulo Guedes. Mas então é isso, Paulo. É, Magno.
Paulo.
Paulo foi outro. Longe de você. Tá Magno bom. Valente, que é muito diferente. É. Pronto, até rimou. Então, apenas 33% dos professores de dedicação exclusiva têm uma carga horária em sala de aula abaixo de 12 horas. E esses professores, muitas vezes, estão na administração universitária, que é importante. Sim. Que esse professor. Nós é que administramos a universidade e não admitimos organização social na administração da educação. Em hipótese nenhuma. Elas são de iniciativa privada, elas não têm uma relação direta.
Mas tem isso que está acontecendo no estado da Bahia, porque o programa Futuris do governo federal, como a senhora estava me explicando aqui há pouco, ele é justamente isso: é trazer essas estruturas públicas não governamentais, que é aquela tese do liberalismo, que é as estruturas públicas não governamentais. Que podem colaborar com o Estado, entregando, no final das contas, a uma espécie de privatização aí da estrutura. Tem isso no Estado da Bahia?
Nas universidades, não. Nas universidades, ainda bem, ainda bem que não. É isso que nós estamos
Porque
aqui
na saúde...
lutando. Então, é isso que nós estamos lutando. Aí, não na universidade, e nós queremos a valorização do caráter público da universidade. Isso se faz com professores dedicando exclusivamente à produção do conhecimento, à pesquisa e à extensão. Então, para nós, esse professor de dedicação exclusiva, esse que faz seu mestrado, seu doutorado, eles administram e nós, conjuntamente, na relação que temos com a sociedade, definimos as prioridades. Então, nós estamos nessa luta, Magno. Dia 11 é a mesa de negociação permanente.
Dia 11,
é?
Quem participa por parte do governo, professora?
Tem participado técnicos, assessores dos secretários nas duas reuniões que tivemos.
Educação, administração...
Educação, administração e relações institucionais.
E já não conseguiram botar o pessoal do que paga a conta lá do...
Saeb, administração... A fazenda? Não teve da fazenda, teve na Secretaria de Administração. São pessoas com toda a condição de discutir. Sim. Conosco pela Secretaria de Educação, inclusive é um próprio colega da UNEB que é assessor do secretário.
Que o secretário é professor da UNEB,
da UFES, né?
De Jerônimo, querido.
Então são pessoas altamente competentes, com toda a condição de discutir conosco, mas dia 11 é decisivo. É o dia de dar a decisão. Nós estamos esperando que os secretários, né, da educação, da administração, das relações institucionais se façam presente para nos dar essa resposta que esperamos positiva para fazermos o oposto do que o governo federal está fazendo. Estamos mobilizados, Mário, estamos mobilizados, estamos desencadeando campanha pela dedicação exclusiva, que para nós é a campanha de defesa da universidade pública. Não existe universidade pública sem professor com dedicação exclusiva. Então, estamos com a campanha. Sim. Com spots em rádio, nós estaremos no grito dos excluídos, defendendo.
Mas não vai lá vestido de verde e amarelo, não, né? Porque Bolsonaro saiu ontem aí com a ideia, eu estou brincando aqui, mas Bolsonaro é louco. Aliás, isso eu já sabia. Ele saiu com a ideia ontem do pessoal vestir verde e amarelo. Eu mesmo já arrumei uma camisa preta. Dia 7 de setembro, pelo amor de Deus, é hora de manifestar isso.
É,
estamos o país com essa crise grande na educação, o ministro da Educação, um sujeito, o entrave, né? Vários problemas, a Amazônia pegando fogo, e o caba quer que a gente vista verde e amarelo para aplaudir ele. Quer dizer, vai ser assim, professora? Como vai, né?
Não. Apesar de que nós temos que discutir, retomar o verde e amarelo, que ele é da nação brasileira e não dos loucos.
É, com certeza, é fato.
Com todo respeito aos loucos.
Eu acho que eles são mal intencionados.
Mal intencionados, com certeza. É importante fazer a correção. Então, estamos mobilizados, Magno. Nós estamos desencadeando a campanha com spots, né? Na imprensa, mídia. E nós também estamos, dia 9, a culminância da nossa luta na UNEB pela dedicação exclusiva. Nós teremos, no dia 9, dois eventos. Às 14 horas, nós vamos discutir Previdência na Bahia, que é com Edmilson Blohen, que é do Sindicefaz. A deputada Alice Portugal, que vai trazer elementos da discussão da Previdência,
nacional, né?
Da discussão nacional.
Que dia, professor?
dia 9, segunda-feira, às 14 horas.
Aonde?
A discussão é Previdência na Bahia. Essa discussão será na ADUNEB.
No Cabula.
No Cabula, na UNEB no Cabula. Às 18h30 teremos outro debate importante, que é os desafios da universidade pública, a autonomia e a carreira docente, né? Discutindo o caráter, a importância desses dois aspectos, autonomia e carreira docente para o caráter público da universidade. Essa discussão será com o reitor da UFBA, hoje presidente da ANDIFES, o professor João Carlos Salles, e o professor Cláudio Lorenzo, da UNB, que é um baiano que fez um discurso no Congresso Nacional representando os professores da UNB e que
fez muito sucesso. Sim, eu vi, teve repercussão.
Ele estará conosco para a gente isso fazer também, essa dia discussão. 9. Dia 9, às 18h30, vai ser também na UNEB, no Departamento de Educação da UNEB, às 18h30. Legal. Então, estamos aqui convidando vocês, convidando toda a sociedade, a comunidade universitária.
E para aberto fazermos... lá para o público exterior, a universidade, aberto, os trabalhadores que queiram participar.
Importante. Você que está me ouvindo, participe, venha defender a universidade pública. Vamos colocar os filhos de todos nas universidades públicas. Você que quer seu filho com uma formação universitária, que quer seu filho com uma colocação melhor no mercado de trabalho, com um bom emprego, precisa da universidade pública. Então venha conosco defender a universidade pública e as universidades estaduais da Bahia, que estão aí em todos os territórios deste imenso estado.
Então a agenda é dia 7 de setembro.
Estaremos
no Grito dos Excluídos, junto lá, vai ter uma manifestação dos professores das universidades estaduais. Sim. A concentração próxima aqui ao Campo Grande, como é que vai ser?
Vamos nos concentrar em frente ao Teatro Castro Alves e sairemos desfilando, defendendo as universidades públicas. Estaremos junto também com a PUB, com a comunidade da UFBA, estamos todos juntos, a SUFBA.
Os estudantes também, eu vi o card da UNE convocando. UNE,
exatamente, a PLB, sim. Nós vamos estar juntos defendendo a educação pública, lutando pela educação pública no 7 de setembro. Certo. Em 9 de setembro, às 14 horas, a discussão de Previdência na Bahia e, às 18h30, Desafios da Universidade Pública, Autonomia e Carreira Docente, ambos na UNEB.
Bom, maravilha. Então, uma excelente programação aí da discussão dos professores. Vamos estar buscando participar também. Dia 7 de setembro, nós também estamos convidando aí os trabalhadores para poder participarem desse movimento, que é importante, porque é um momento de você discutir a pátria e nós todos somos... Não existe ninguém mais patriota que os trabalhadores que nós levamos esse país nas costas. São 8 horas e 32 minutos, você que está aqui nos acompanhando, estamos conversando com a professora Ronalda, ela que é da ADUNEB, que é o sindicato dos professores da UNEB, trouxe aqui para a gente todo um panorama acerca das negociações, da mesa de negociação permanente que está instalada. Vamos estar acompanhando e vendo aí a luta dos professores, porque nós aqui do programa A Voz da Liberdade defendemos com toda a garra a universidade pública, a possibilidade de formação dos filhos dos operários, dos trabalhadores, a possibilidade de formação de uma inteligência que tenha um conteúdo nacional e que respeite as pessoas, a história, que respeite a nossa cultura. E a universidade sem a UNEB, sem a UESC, sem a Universidade de Feira de Santana, certamente a Bahia não seria nem um pouco do que é hoje. Professora Ronalda, agradecemos a sua presença aqui no nosso programa e gostaria que a senhora se despedisse aí de nossos ouvintes.
Eu agradeço muito a oportunidade, Magno. O papel de vocês é muito importante. Essas universidades não podem parar. Nós temos que continuar oferecendo serviço. Deve continuar entrando a UNEB, por exemplo, 3 mil alunos por ano que entram. Tem que continuar. Nós não podemos parar esse serviço e atender aos filhos dos baianos e das baianas. Nossa universidade é um patrimônio importante que temos que defender e eu agradeço demais a vocês e estamos convocando a sociedade. Venha discutir conosco, venha conhecer, venha defender as universidades para o futuro da Bahia, o futuro dos nossos filhos.
Muito obrigado, professora Ronalda Coscoba. Vamos a um pequeno intervalo, querido. Já voltamos aqui com o programa A Voz da Liberdade.
A Voz da Liberdade. A Voz da Liberdade. O investimento na carreira docente por parte do governo do estado é condição fundamental para a qualidade e o caráter público das universidades estaduais da Bahia. Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida a milhares de estudantes e suas famílias. No dia 11 de setembro, acontecerá em Salvador a mesa de negociação com o governo. Conceder a dedicação exclusiva ao professor é importante para garantir a pesquisa e o atendimento à população. Rui, valorize o professor. A Duneb, Associação dos Docentes da Uneb. A Voz da Liberdade.